um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
Estamos no ar, Café com Entrevista chegando, mais uma edição, fechando a semana e o mês. É dobra, né? Chegamos a 31 de outubro, falta pouco pra gente finalizar 2025. E hoje a gente traz um assunto bem legal envolvendo aqui cuidado com a nossa casa comum, cuidado com o meio ambiente e proposta vinda de uma instituição muito séria e respeitada na nossa cidade, que é a Unesp, a FEG, e com o envolvimento dos jovens. Então, é um combo de boas notícias. O Café com Entrevista vai para mais de 20 municípios do Vale da Fé e região. Você nos acompanha além do rádio, do dial, também no YouTube, é Rádio Frei Galvão FM. E pode ouvir o nosso programa quando e onde quiser, depois também pelo Spotify. É só você assinar lá o nosso canal, Rádio Frei Galvão FM. Quando eu falo assinar, é só clicar e seguir, gente, tá? Não precisa pagar nada, pelo amor de Deus.
Quer dizer, precisa pagar o...
Aí se você for prêmio, plus, né? Sei lá o que, você paga. Mas tem um gratuito.
Pra ouvir não precisa, é verdade.
E você pode participar mandando sua mensagem pelo 99611-8989. Está no ar o Café com Entrevista.
Galvão, Café com Entrevista.
Olha, eles são jovens, são estudantes, mas já é doutor, você já tem doutorado, cara?
Ele é docente lá da...
Professor lá.
É professor.
Você é professor, mas é jovem, é mais jovem que nós dois juntos, né? Tenho certeza disso.
Então, ele estudou e eu fiquei esperando a vida passar.
Ah, não, você estudou também e faz muito bem. Olha só, o bate-papo hoje é sobre lixo eletrônico. Uhum. Rapaz do céu, que a gente tá poluindo o meio ambiente, não é brincadeira. E vai rolar aí um mutirão para conscientização, para melhor entendimento desse nosso uso, desse nosso convívio com esses danados lixos eletrônicos. O celular, olha o estado, vai virar lixo eletrônico daqui a pouquinho. Isso se tornou prática comum no nosso dia a dia. A gente tem sabido lidar com isso, pelo que vocês têm percebido? Professor Carlos e o Leonardo, sejam bem-vindos à Rádio Frei Galvão.
Sejam bem-vindos. O Brasil, que é um dos maiores produtores de lixo eletrônico do planeta, né? E aí a gente só quer saber de trocar, além de vários aparelhos eletrônicos fazerem parte do nosso dia a dia com mais frequência, uma coisa relativamente nova, digamos assim, mas a gente também fica nessa coisa do consumismo, do consumismo, obsolescência programada, tudo isso também contribui para que a gente gere cada vez mais lixo eletrônico e a percepção que a gente tem é de que as pessoas não têm realmente noção dos danos que esse lixo pode causar para o meio ambiente, e o consumismo só faz realmente a gente querer e dane-se o meio ambiente, né?
Exatamente.
E aí, para começar, o que é lixo eletrônico e o que o lixo eletrônico pode causar de danos ao meio ambiente se forem descartados de maneira incorreta?
Olá, bom dia a todos. Os ouvintes da Rádio Frei Galvão. Então, a primeira pergunta respondendo, falando sobre se nós sabemos lidar com o lixo eletrônico, a resposta é realmente não. Somente de mais de 18 milhões de toneladas que a gente gera de lixo eletrônico por ano, uhum, aqui no Brasil, somente 3% recebe a destinação correta. Nossa. E o lixo eletrônico, ele acaba sendo uma pegadinha pra gente, porque muitas das vezes a gente pensa, lixo não presta, jogo no lixo.
Isso. Uhum.
Mas na realidade ele não pode ir para um lixo comum.
Nenhuma pilha pode ir pro lixo comum, né?
Devido aos seus componentes químicos, que podem ser danosos à nossa saúde, danosos aos rios, ao solo. Então não é simplesmente descartar no lixo e esperar o lixeiro pegar que é resolvido. Um outro problema também é que ele ocupa muito espaço. Então, se ele vai para um local correto, que hoje em dia são os aterros sanitários, ele ocupa um espaço lá no aterro sanitário que não deveria ocupar. Os aterros sanitários, aquela área, aquele terreno é finita, né? Chega um momento que ele vai se lotar e a gente vai precisar de um outro super terreno para começar a descartar o lixo. Então, esse material, ele tem um potencial muito grande de reciclagem. Então, ele não deveria estar ali. Ele deveria estar num ecoponto, num dos projetos de catabagulho, vários projetos sociais
eles
de reciclagem.
Eles liberam substâncias que contaminam o solo e a água, é isso?
Exatamente. As pilhas, outros materiais ali, eles têm uma toxicidade, eles têm o lítio, o chumbo, e aí esse material, com o passar do tempo, ele vai se decompondo e ele vai indo para onde ele estiver. Então, se ele estiver num rio, ele vai para o rio, se ele estiver no solo, ele vai para o solo. E aí, se alguém planta alguma coisa nesse solo, uhum, vai comer algum material contaminado com chumbo, com lítio, caramba, que acaba sendo danoso ao longo prazo para nós, seres humanos. Então, não sabemos lidar com o lixo eletrônico. E o que é esse lixo eletrônico? Qualquer material que funcione com eletricidade, basicamente. Desde um celular, um mouse é considerado um lixo eletrônico. Computador, monitor, cabo é considerado.
Esse bichinho aqui pode ter alguma coisa prejudicial.
Não, não, nós estamos cercados.
Não, nem todos possuem potencial
do lixo
de contaminação.
Mesmo, né?
Sim, do lixo.
Do excesso, do que eu ouvi uma vez e sempre repito.
Ele é grande,
não
ele
existe
massa,
jogar fora. Vai jogar fora da onde? Estamos dentro do planeta.
Exatamente.
Então não tem como jogar fora, né? Tá aqui dentro.
E os terrenos são finitos. Vai chegar um momento que a gente vai ter um outro problema na frente, que vai ser a questão dos aterros sanitários. Que nosso vale mais pra frente vai sofrer com isso, porque nós condensamos tudo em uma cidade.
Mas já
aqui,
sofre de algum tempo disso.
Em cachoeira, e aí vai chegar um problema que a gente vai ter que criar um novo super terreno para descartar esse material. Mas não são todos os materiais que possuem chumbo, lítio, são mais os materiais com bateria.
Placas também.
As placas de computador, placa de televisor, aí sim a gente tem um material contaminante. Mas tudo que vai eletricidade, tudo que tem bateria, a gente considera lixo eletrônico. Nós, no nosso mutirão, nós captamos também televisão, micro-ondas, geladeira. Legal. Então, eletrodomésticos também acabam entrando, apesar de não ser eletrônico, eles acabam entrando no mesmo combo de reciclagem.
Por conta também da composição, pode ser reciclado, né? Ô, Leonardo, você é assíduo ouvinte de todas as rádios de Guaratinguetá por osmose. Ele é filho de um querido nosso grande amigo e ouvinte, Fernando Leite, o Lebrinha. E como você tem atuado nesse trabalho, nesse projeto? E por que dessa interação e dessa intenção de estar dentro desse trabalho? Porque eu acredito que quando a gente pensa em trazer essa temática para os jovens, pode ser que haja uma certa repulsa de não vou falar disso, que chatice, eu quero meu celular novo, enfim. E você abraçou essa causa também, tem trabalho. Conta um pouquinho do seu trabalho junto nesse projeto e nesse mutirão.
Mais uma vez, bom dia, né? É um prazer estar aqui falando, representando o projeto. Essa consideração que você colocou, apontou, ela é muito relevante, né? A gente está nessa cultura do consumo desenfreado. Sim. Então a gente só pensa no novo celular do momento, no novo computador do momento. Isso acaba gerando impacto. Só que a gente ainda não tem a consciência de quanto que isso vai trazer de impacto negativo para a natureza, né? Todo mundo tem aquela gavetinha cheia de celular em casa, cheia de computador em casa.
Cabo, meu Deus do céu.
Que além do próprio consumismo nosso, a indústria também nos obriga, né? Inclusive está tramitando no Congresso contra a obsolescência programada, porque a gente já compra mesmo algo que tem vida útil ali, ela vai acabar mesmo que você não queira.
Sim.
Às vezes o bichinho está funcionando bem, até ele morre na sua mão, você não tem o que fazer, você é obrigado a comprar outro.
Exatamente. E por mais que a gente veja inúmeros comerciais de novo celular, novo computador, a gente não vê nada em prol disso, né? E as novas gerações, né? A gente tem uma parte do projeto que eu coordeno, por exemplo, que vai nas escolas. Já fui numa escola pública aqui de Guaratinguetá, inclusive no meu bairro, no Parque São Francisco. Então consigo impactar, além, mesmo sendo da FEG, impactar aqui em Guaratinguetá. E a gente vai conversar com as crianças, e crianças de 10, 11 anos, é uma geração que nasceu com o celular na mão, nasceu com um tablet na mão. E se na década de 80 a gente tinha aquela preocupação de colocar o lixinho vermelho pro plástico, agora a gente tem que ter um lixinho pro lixo eletrônico, né? Porque essa geração já trocou de celular, já teve computador. Então trazer essa consciência pro jovem é muito importante, porque vai ser um processo que eles vão lidar no futuro, né? Uhum. As consequências, a gente já vê que não tá tendo para onde correr. E como o professor Carlos bem apontou, muito desses materiais podem ser reaproveitados. Então a gente consegue aproveitar isso na cadeia produtiva. Uhum. É, uma das áreas que eu participo também, a gente pega um desses computadores, desses materiais. Ah, tem um computador velho em casa, tem um notebook velho em casa. Tira a memória, coloca em outro e dá um uso adequado.
E rola numa boa, né?
E rola numa boa. Então, com um certo reparo ali, a gente já consegue consertar. Se a gente é essa geração que já nasceu na tecnologia, a gente tem que saber consertar.
Então, essa geração tem esse debate, né? É uma geração que troca e não conserta, né? Então, que isso possa se tornar uma nova onda. É, como que o mutirão tem funcionado, professor? E como que, de alguma maneira, a comunidade, a cidade pode colaborar também?
Vocês já conseguiram mais de 70 computadores? Olha que bacana. Esse projeto é desse ano, ele já acontece a primeira vez, porque a gente vai falar da divulgação, a gente vai aproveitar para divulgar.
Vamos mandar pro Gui aqui.
É. Então, o link do Instagram tá na nossa pauta.
Então
aí,
vou mandar para você aqui. Você coloca aí na página pro nosso internauta.
A gente vai, claro, divulgar a ação que vai ser feita aqui amanhã na Praça Conselheiro Rodrigues Alves, mas é uma ação que ela já tem acontecido, então, né? Para chegar nesse número de 70 computadores, imagino até que já tenha passado.
Exatamente, não, já passou, felizmente.
Que legal.
O mutirão do lixo eletrônico é uma ação, um projeto extensionista da universidade. Então, as universidades públicas, elas têm esse caráter extensionista, que é levar os alunos, levar as nossas ações, as nossas práticas para a sociedade. Uhum. Então, a ação extensionista, ela só existe com essa integração, sociedade e universidade, os nossos alunos, os nossos projetos. Então, é muito importante a participação da sociedade dentro do nosso projeto, que surgiu no ano passado, mais ou menos nesse período, no final de outubro do ano passado, em um evento de extensão, que foi aqui na praça também, que nós fizemos um mutirão do lixo eletrônico, mas simplesmente foi um mutirão. Uhum. Vamos coletar e vamos dar destinação correta.
Tá.
Naquele momento, nós tínhamos a parceria com uma associação que faz coleta e reciclagem desse lixo. E funcionou, nós conseguimos coletar nesse dia, que foi um dia de semana, foi numa quinta-feira, nós coletamos 2,1 toneladas de resíduos eletrônicos e eletroeletrônicos.
Muita coisa
aqui em Guaratinguetá, num dia de semana, e aí nós tivemos a ideia, ano que vem vamos fazer no sábado e vamos testar para ver se a população tem mais aderência, muitas das pessoas já não estão mais trabalhando. E surgiu com esse projeto, e no comecinho desse ano, os alunos falaram: professor, vamos transformar isso aí em algo contínuo, a longo prazo, vamos transformar realmente num projeto de extensão universitária. Aqueles alunos que participaram nesse dia.
Virou extensão universitária?
Virou extensão universitária. Um evento de coleta virou a nossa extensão universitária. Que hoje em dia é baseado em quatro pilares principais. Então, nós temos o time educacional, cujo o Léo, ele é o líder do educacional, que nós fazemos atividades lúdicas nas escolas aqui de Guaratinguetá.
Gente, isso ganhou já uma proporção.
Já está rolando, já fomos em algumas escolas aqui com
Mas as escolas precisam chamá-los. Como que é feito isso, que eu acho que é até legal pro papai e a mamãe que tá ouvindo, falar: pô, eu quero isso na escola do meu filho.
Eles podem chamar, podem buscar o nosso contato através do nosso Instagram, Lixo Eletrônico FEG.
Lixo Eletrônico FEG é o Instagram.
E o nosso Instagram, podem vir atrás da gente, mas normalmente é mais ativo. Nós vamos nas escolas, nós somos na escola onde a mãe do Léo é professora. Então, nós buscamos as escolas, já fomos no Colégio Tableau. E aí participamos com atividades lúdicas com as crianças.
E como que é, só uma curiosidade, com a molecadinha, como eles entendem? Você que foi lá olhar para eles te veem como um jovem também, então talvez a identificação facilite. Como que eles absorvem essas informações?
É uma oportunidade muito legal, né? Eu falo principalmente do Colégio Tableau, que eu estudei lá. Eles veem como algo que eles já conhecem bastante, então a primeiro momento eles falam: pô, vai ser uma palestra aqui, vai ser um assunto chato.
Isso.
Mas aí eles se deparam, vê que você vai falar de tecnologia, vai falar de computador, de celular, eles já, vou prestar atenção, já muda até a afeição.
Muito bom.
Então você vê que eles têm perguntas mais, assertivas, eles se interessam muito pelo assunto, eles falam: como que eu descarto aquele computador, o que eu faço, o que eu faço com as informações que eu já tenho, né? Porque é uma coisa que a gente promove também.
Pra guardar aquilo, né?
É tipo assim, vou doar, vou fazer alguma coisa, tiro as minhas informações pessoais, foto, vídeos, essas coisas.
É uma
coisas.
Questão de segurança também, né?
E uma experiência muito legal nisso é que a gente ia nas escolas, a palestra era pros alunos, mas os professores falavam: nossa, mas eu tenho uma geladeira parada lá em casa que eu não sei onde doar. Então você vai me ajudar muito falando
Virou
disso.
Virou quase um cada bagulho.
É. Então, foi algo bem funcional e a gente mostra também como que a faculdade tá interagindo com eles, né? Eu fui na escola Antunes do Amaral, né? Que é a escola que minha mãe dá aula. E aí, no final, fiz aquela brincadeira, né? O que vocês querem ser quando crescer? Eu quero ser engenheiro, né? Se o engenheiro trabalha com tecnologia, é com celular, computador, então deu pra cativar um pouco.
É uma sementinha que é plantada, né?
E aí, como a gente vive num país desigual, né? Enquanto muitos trocam de celular o tempo todo, de computador, outros não têm acesso. Nossa. Então, vocês também reutilizam esses computadores que estavam parados, de repente, na casa de alguém, transformam ele em algo útil, e passam esses computadores para outros alunos, outras instituições, né?
Isso. A gente conseguiu impactar dentro do nosso campus, então a gente doou 6 computadores lá dentro. A gente não tem mais procura lá, então a gente viu pessoas que procuravam, pessoas em questão de vulnerabilidade, conseguiu doar. Aí a gente partiu para instituições de caridade aqui de Guará, como o Puríssimo Coração. Uhum. Colocamos também algumas escolas em Lorena, conseguimos doar. E a gente está à disposição para doar para mais instituições, né? A gente está agora reformulando os computadores do Cotec, né? Então a gente consegue, de fato, atender ali não só o nosso campus, mas a comunidade de Guaratinguetá e fazer toda essa integração de universidade e sociedade.
O quanto isso impacta no ensino, né? A gente viu durante a pandemia que a desigualdade em relação ao aprendizado, porque, legal, vou estudar em casa, vou fazer minhas provas em casa, mas tinha gente que não tinha realmente um computador, um celular que fosse. Infelizmente, tem gente que não tem. A maioria tem o celular, mas às vezes não tem acesso à internet, por exemplo, né?
Sim, esse acesso à informação a gente sabe que significa uma pluralidade e também uma liberdade para as pessoas, né? A gente sabe como o conhecimento tem um poder. Se a gente está falando da geração de informação, a gente tem que trazer isso para mais pessoas.
O quanto isso se torna uma cadeia super legal, assim.
É uma cadeia, assim, logística totalmente, né? A gente não perde desde o começo até o final do que a gente está fazendo ali no nosso processo. E consegue também fazer com que mais pessoas, pessoa que recebeu ali, ela tenha certeza que quando tiver que descartar aquele computador, já vai pensar, posso descartar num lugar adequado, posso dar isso para alguém.
Dar um reuso, né?
É.
Importante. Antes da gente falar melhor sobre o evento de amanhã, incentivar as pessoas que venham e tragam seus aparelhos, a gente vai ter que fazer uma paradinha, mas a gente volta em breve.
Você está ouvindo Café com Entrevista.
De segunda a sexta às 12 horas, você fica por dentro dos principais fatos do dia em destaque em seu rádio. Tudo o que você precisa saber para ficar bem informado. Jornal das 12. Jornalismo com responsabilidade e credibilidade. Jornal das 12. Conversa inteligente e descontraída. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
Olha, estamos de volta à reta final do Café com Entrevista de hoje. Você tem aí uma pilha, um celular, um cabo que você não sabe de onde veio, para que serve? Eu tenho certeza que você tem. Tem um relógio antigo, esses radinho relógio, tem um teclado. Enfim, tem
aqueles
algo aí.
Aqueles cabos de bateria que estraga, daí você coloca na tomada, celular, não funciona, você fala...
A gente compra baratinho ali, achando que vai se dar bem, é um perigo isso. Não é, professor? Não é perigoso?
É verdade. Estraga mais rápido que você imagina.
Esquenta, você fala, nossa, tá quente,
Foninho que dura um mês.
Então, ó, tudo isso é lixo eletrônico, gente. Ou pode ser considerado lixo eletrônico, ou algum outro tipo de material que possa ser reciclado. Uhum. E amanhã, tudo isso é alvo aí, vamos dizer, do mutirão que a Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá, os alunos também da Unesp, estão trazendo para a praça pública aqui na Conselheiro Rodrigues Alves. Então, o professor vai explicar para a gente direitinho como vai funcionar. Você vai ver que não tem desculpa para você não participar. Vamos lá, professor. A partir de que hora vocês estão aqui?
Exatamente. Amanhã a partir das 8 da manhã. Então, se você quer fugir um pouquinho do fluxo de pessoas, se quiser um pouquinho mais cedo, a partir das 8 nós já vamos estar lá. Tem uma tenda montada na frente das lojas TEDs ali. Então, se você pode chegar ali a pé, você pode chegar com o carro, pode parar o carro. Inclusive, gostaria de agradecer a própria prefeitura, a Secretaria de Cultura,
o apoio, que importante.
O apoio nos cedeu o espaço, precisávamos de autorização, nos cedeu isso. A tenda. Então tá tudo certinho perante a prefeitura.
O carro vai ser aquele tipo drive-thru, né? Ele pode, não precisa nem descer do carro.
Não precisa nem descer do carro, abre o porta-malas, os nossos alunos vão lá, vão retirar, vão colocar na tendinha. No final do dia, até 1 hora da tarde, a gente vai estar coletando. Tá. E a gente coloca num caminhão e vai levar todo esse material para reciclagem. Uhum. O que for reciclado vai ser reciclado. Legal. Que for plástico, vai ser reciclado com plástico. Uhum. E tudo vai ser reciclado com um dos nossos parceiros.
E se que tiver tá que ser descartado, vai ser com consciência com e responsabilidade, né?
Mesmo que você tenha em casa algo que esteja funcionando, mas que você não esteja usando mais, sim, né? Às vezes nem é considerado lixo, mas se você não está usando, foi o que a gente disse aqui. Ele vai ter um destino certo e vai ajudar outras crianças, adolescentes, outros jovens. Então, além, exato, de estar colaborando com o meio ambiente, vai estar colaborando aí também com a vida de alguém que precisa.
Exatamente. Leva lá, gente. Então, aqui na Praça Conselheira, a partir das 8 da manhã, vocês vão chegando na praça, já vê, chegando aqui pela José Bonifácio, né? Você já vê a tenda e entrega ali aos alunos que estarão ali voluntariamente realizando essa bonita ação, é a coleta de lixo eletrônico até a 1 da tarde. Tá bom? E se vocês querem ver depois os resultados, eles estão todos aqui na página do Instagram. Uhum. Lixo Eletrônico FEG. Eles colocam todo o trabalho lá. Muito legal, muito bonito. Tem a pilha de computadores que já foram arrecadados. Conseguiu, o Gui conseguiu pôr na live, Gui?
Não chegou nada.
Chegou aí no seu celular. Cê, preste atenção na live, Guilherme. Eu vou pedir pra Érica te puxar a orelha daqui a pouco. Ele vai ver.
E o Lebrinha, né? O nosso ouvinte aqui, assíduo de todos
mandou
os dias.
Mensagem?
Muito orgulhoso.
Muito orgulhoso.
Ele não só mandou mensagem, como mandou fotos aqui do filho dele na bancada.
Deu print na tela.
Bom dia, eficiente jornalista Felipe Melo. Parabéns pela entrevista com o pessoal da FEG Unesp, meu filho tá aí, o Leonardo, estudante de engenharia da FEG. Uma ótima sexta-feira.
A hora que você chegar para o almoço, vai ter um porta-retrato na sala. Com a sua entrevista.
Muito bom.
Ô Leonardo, obrigado pela presença, parabéns pela iniciativa, por acreditar, por abraçar. Eu acho que é necessário, acredito que o professor também entende isso. A juventude precisa, né? Os mais velhos já entenderam essa necessidade. E se a juventude entende e abraça, isso é fundamental. E esse bonito trabalho de campo, né? De levar para a criançada também, plantar essa semente nas nossas crianças. Parabéns, que esse projeto tenha muitos frutos e que isso auxilie de fato na sua formação, né, profissional, e que te traga também muito sucesso.
E dia 2 tem vestibular?
Nosso Deus do céu.
Tem vestibular. Então,
galera, tá
boa
suando,
sorte para todos que vão prestar.
Você vai trabalhar no vestibular lá?
Não.
Galerinha, boa sorte, tá a todos, viu? Quem ingressar aí, olha, vai fazer parte desses projetos incríveis.
Verdade.
Tenham calma, se alimentem bem, não fiquem loucos, vai dar tudo certo.
Quem se interessar em fazer parte do nosso mutirão também, ano que vem, presta o vestibular.
E vai fazer parte.
Vai ser muito bem-vindo ali no nosso campus.
Professor Carlos Marcones, também muito obrigado, viu?
Obrigado,
parabéns.
Obrigado a todos.
Um abraço a todos lá da FEG. A gente conversou ontem com o professor Manuel, né? Uhum. Gente boníssima também, auxiliando sempre também. Então, sucesso. Acho
e quando
que
tiver algo parecido, não espera a gente chamar, não.
Corre pra cá.
Pelo
amor de Deus.
Vocês foram muito solícitos, assim, com rapidamente.
Certeza.
Entrei em contato ontem e olha que legal, que papo bacana. É. E é sempre bom informar,
muda,
né?
E isso muda a vida. E a gente precisa de ações como essa.
Exatamente.
Parabéns, viu?
Muito obrigado, gente.
Contem conosco. O Café com Entrevista fica por aqui, a gente volta em novembro, tá bom? Aguardem aí que a gente volta em novembro, mas a gente ainda volta em 2025. Antônio Sadal, Guilherme Costa e Érica Augusto nos trabalhos técnicos.
Apresentação e produção, Juliana Luz e Felipe Melo.
E a direção geral do Frei Augusto Luiz Gabriel. Agora tem o Evandro, gente, chegando com o melhor da manhã. Tchau, tchau.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia.